para mim, enquanto moderador, portanto, eu sou a pessoa menos importante nesta mesa, como imaginarão, é particularmente grato e satisfatório estar aqui com a Fernanda Mira Barros e o Fernando Pinto do Amaral. Enfim, neste folheto que têm ali à vossa disposição, podem ver com maior pormenor a biografia de um e do outro. Eu resumiria, se me permitem, duas palavras muito breves. A Fernanda é editora de uma grande editora de Portugal, que é a Cotovia. Está, enfim, a redinamizar a editora, a dar-lhe uma segunda via neste momento, mas é uma editora de referência com um catálogo extraordinário. E dentro deste extraordinário, permitam-me salientar o trabalho extraordinário que tem feito na edição de obras clássicas. Ainda há bocado estávamos a almoçar e eu não pude deixar de referir um dos livros, para mim é um dos livros da minha vida, que é o Satyricon, que todas as pessoas deveriam ler, naturalmente, como outros tantos clássicos. Mas pronto, para além destas obras clássicas, tem também no seu catálogo, que é um catálogo diversificado e rico, de quase 30 anos, ou 30 anos, se calhar, de vida. Também um grande domínio de autores portugueses, de bons autores portugueses, diria eu. Lembro-me assim, de repente, da Luísa Costa Gomes, do Jacinto Lucas Pires, da Eduarda Dionísio, enfim, muitos outros. Do outro lado, o Fernando Pinto do Amaral é professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ensaísta, desde há muitos anos, eu nem estar a chamar-lhe velho, naturalmente, eu é que acompanho estas coisas desde sempre. Ensaísta desde que nasceu. Habituei-me a lê-lo e a respeitá-lo, naturalmente, em publicações como o Jornal de Letras, a Revista Ler, a Fala, entre muitos, a saudosa e mítica Fala, não é? Entre muitas e outras publicações. É também romancista, muito embora eu não tenha lido, Fernando, peço desculpa, não tenha lido como romancista. Como poeta, sim, e lembro-me de um poema particularmente, de que gostei particularmente e que ainda hoje tenho mais ou menos presente. Não sei de que livro era, sei que era de um livrinho de capa azul, em que tu dizias que mais ou menos a meio da vida sente-se o medo e começas a compreender os condenados à morte, não é? Até que vem a noite e acaba por nos redimir a todos. Não sei, não, enfim, estou a aligeirar, mas lembro-me naturalmente da Divina Comédia e é um poema que retenho. Bom, estou a falar demais. Concluiria que o Fernando foi também, durante muitos anos, o comissário do Plano Nacional de Leitura, que muita coisa fez pela promoção da leitura em Portugal, junto às escolas, naturalmente, e a quem os editores também estarão particularmente gratos. Como poeta, tem uma obra já extensa, o último livro dele foi vencedor do Prémio Pen Club. E, para terminar a apresentação dos autores, diria ainda que me lembro de uma conferência magistral que ele deu no CCB, em Lisboa, há uns 5 ou 6 anos, por ocasião do Dia Mundial da Poesia, em que tu falaste sobre o Cessário Verde, que foi uma conferência. E foi uma conferência que eu me recordo hoje, o amor, o entusiasmo com que abordaste o tema. Eu, enfim, que não sou particular adepto do Cessário Verde, fui para casa relê-lo nessa noite. E, portanto, bom, muito obrigado a todos. Esta sessão vai ter como mote, ou pelo menos como lema, como desafio inicial, uma frase da Clarice Lispector, que diz: "A minha liberdade é escrever, a palavra é o meu domínio sobre o mundo." Fernando, começaria por ti. Não posso deixar de perguntar se tu, quando escreves, sentes que estás a dominar o mundo.
Ah, já está, já está. Já está, já está a funcionar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite. Em primeiro lugar, ao Carlos Granja, que nos convidou a todos para estar aqui. Penso que já é a terceira edição do festival, não é? Quarta edição do Festival Literário do Ovar. E antes de passar a esse tema, quero dizer que é um gosto estar aqui em Ovar, é uma cidade que eu conheço relativamente bem. Tenho raízes aqui próximas, portanto, vinha muito em criança para estas praias aqui perto, para o Furador, ou para esta linha toda, portanto, conheço isto muito bem, sinto-me muito em casa. Depois de dizer isto, também quero fazer um... Calhou, ninguém falou, as mesas não foram faladas connosco antes, isto é, foi a organização, e acho muito bem, o Carlos, que nos colocou uns com os outros nas mesas. E quero o trabalho do Marcelo, quero da Fernanda, que agora aqui está em causa, também queria fazer este elogio público ao trabalho da Fernanda, à Cotovia, que é uma editora fantástica, há décadas, que tem um catálogo maravilhoso, onde eu descobri grandes autores portugueses, um bocadinho ignorados, eu espero que já não estejam tão ignorados, mas assim na ficção, coisas fantásticas, como aquela Teresa Veiga, que tem coisas fabulosas e que não era assim daquelas autoras de que toda a gente falava, ou que ia aos festivais e tal, mas que é fabulosa, aconselho a descobrirem, Teresa Veiga, que está na Cotovia, em ficção, para já nem falar do teatro, que tem uma coleção que é das melhores editoras, provavelmente a editora mais completa em teatro em Portugal, e mesmo a coleção de poesia, onde tem há grandes autores, quer portugueses, quer grandes traduções, estou-me a lembrar do Paulo Celand, tanta coisa que está na Cotovia. Mas pronto, mas depois de fazer esta saudação, entrando mais na frase da Clarice, como é que é o... Sim, e depois se sente que está a dominar o mundo. Eu não sinto que estou a dominar o mundo, mas sinto que estou, digamos assim, a ter alguma... Como é que eu ia dizer? É o meu domínio sobre o mundo, não é? Como ela diz, como é que está aí a frase?
Desculpa.
O meu domínio sobre o mundo. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Digamos que a palavra... Eu entendo esta frase desta maneira, seguinte, que é como é que nós podemos relacionar-nos com o mundo? E, de facto, a Clarice, numa certa fase da vida, quando ela escreve isso, eu acho que hoje em dia poderia subscrever isso também, na medida em que o modo que eu tenho, o melhor modo, talvez aquele que é mais meu, de me relacionar com o mundo... Apesar de tudo, ainda é talvez através da palavra, isto é, há pessoas que, por razões até da sua infância, psicologicamente, aquilo que se chama vocação, não sei, desde início, e eu conheço casos muito, há muito casos muito claros nesse aspecto, têm uma tendência para não verbalizar muito, não falar muito e desenhar. Eu tenho conheço várias pessoas assim, que estão em artes plásticas e que são hoje grandes designers e tal, mas eles olham para as coisas e a primeira coisa que fazem ao olhar aqui para isto é fazer um croqui e um desenho e um esquema, e rapidamente eles visualmente se apercebem do mundo de uma maneira que eu seria incapaz. E nós normalmente temos sempre mais inveja daquilo que não conseguimos fazer. Eu tinha mais jeito para a música, para as palavras, mas, por exemplo, as artes visuais não tinha muito. E nesse sentido é uma maneira de nós podermos interagir com o mundo, dominar aí, pronto, no domínio, digamos, no sentido do universo, talvez, no sentido também do domínio que se usa na matemática também é a palavra domínio, e quem é de matemática tem essa noção, não é chinês, existe aquele domínio, há ali um universo, se quiseres eu aí subscrevo, sim, acho que a palavra é o universo da palavra, e de certa maneira até vou mais longe, quase como os estruturalistas. Eu não sou nada estruturalista, fui daquela geração que aprendeu o estruturalismo porque tinha de aprender, fazia parte, mas o meu pensamento, hoje em dia, e durante muito tempo, não foi especialmente influenciado pelo estruturalismo. No entanto, há aspectos em que o estruturalismo acho que tem alguma razão e deixou marca, e nesse aspecto eu sinto que a palavra, isto é, que é aquela ideia das palavras e das coisas, e de facto há uma certa categoria de pensamento que nós não à qual nós não conseguimos chegar se não for através da palavra. Eu explico-me melhor. Isto é, existem as coisas, é óbvio, não é? As plantas, os animais, não é aí que eu estou a querer chegar, mas depois há um determinado domínio do pensamento humano que, se nós não tivermos palavra para ele, é como se as coisas não existissem. E nesse sentido, eu julgo que a palavra nos dá esse domínio. Sim, isto é, quando eu tiver uma palavra para designar a coisa, de certa maneira eu fico com a sensação de que aquela coisa está ali. Eu tenho a palavra para ela. Por outro lado, isto também é uma armadilha. Agora deixa-me já cá dar o contrário, porque eu gosto muito de fazer uma coisa, que é dizer uma coisa e depois logo a seguir o contraditório. Fazer o meu próprio contraditório, ser o meu próprio advogado do diabo. E então vou ser advogado do diabo do que eu próprio acabei de dizer. Também tenho às vezes a sensação contrária, sobretudo perante aqueles momentos sublimes da vida, o amor, assim, aí é o contrário, é quando não temos palavra é que a coisa é melhor. Porque se eu sinto que tenho palavra toda exata para a coisa, parece que já fica ali a coisa limitada, definida. definida demais. E aquelas, aquelas sensações assim sublimes, aquela, uma paisagem sublime, um amor sublime, uma coisa que nós não... E até dizemos instintivamente, ai, não tenho palavras para isto, não consigo definir. É bom sinal, é sinal que há ali qualquer coisa. E mais ainda vou mais longe, acho que escrevo por isso, isto é, só vou escrever, só escrevo um poema no momento em que sinto que não tenho a palavra certa. No momento em que eu sinto que já tenho as palavrinhas todas ali, desinteresso-me. É horrível, porque sou muito vítima do tédio, entedia-me com tudo. E, portanto, aí já nem sequer me dá pica para escrever. Só me dá pica para escrever quando eu vou à procura de palavras que eu sei que não existem para aquilo que eu... Se calhar não estou a fazer sentido nenhum. Ou, não sei, mas é isto. Pronto, para já fico por aqui, acho que para já fico por aqui. Passava a palavra à Fernanda.
Mas está ligado. Sim, sim, sim. Então, abrandando, porque esta senhora é do Norte e eu sou do Sul, penso devagar e falo devagar. Há muitas coisas que... Muito obrigada pelo convite à Câmara do Ovário, ao Carlos. Acho, e tenho experiência disso, que há um excesso de oferta cultural, e isto é um assunto sério, nas grandes cidades, correspondente à falta de oferta cultural boa nas pequenas cidades. Portanto, uma coisa como esta, para mim, e eu não vou a muitas, sou uma recusadora de convites nata e um ser bastante asocial, uma coisa como estas, a mim, toca-me no coração. Para já, porque eu nasci, embora tenha ido muito cedo para Lisboa, numa cidade de província praticamente desértica, que é Beja, de onde saí com 16 anos, e portanto sei perfeitamente o que é a vivência de uma pequena cidade e sei perfeitamente como é que nos tornamos criaturas leitoras ou com interesses culturais numa cidade ou numa vila ou num lugar onde isso não está disponível. É um esforço, implica um estatuto social, enfim, há toda uma ideologia por trás, independentemente de onde nos situemos politicamente, mas há toda uma ideologia positiva por trás de eventos deste tipo e que levam muito tempo a implementar-se nos hábitos de uma cidade, de uma vila, de uma aldeia, da casa de cada um de nós, que é, para mim, inestimável. Eu sou editora e eu trabalho para o futuro. O que eu faço é pôr livros à disposição dos outros. E os livros da minha editora são não só, mas também o espelho da pessoa que eu sou. Isto porquê? Porque sou editora de uma editora muito pequenina, é mais ou menos o mesmo, não sendo, do que fazer livros na garagem, sendo que é uma garagem bastante... falta-me o termo... rigorosa, não é? Rigorosa nos seus critérios e nos seus critérios todos eles, literários, estéticos, etc. Pronto, isto era o meu agradecimento aqui a Ovar. Agora, o tema da nossa conversa e as 10 coisas que o Fernando disse tão depressa. Primeiro, o agradecimento ao meu trabalho, e que é recíproco, não é? Mas ele é um poeta muito mais conhecido do que eu sou como editora, ou do que a minha casa editora é como editora, e um professor universitário com uma carreira que os seus alunos saberão melhor do que eu elogiar, que nunca fui, nem poderia ser aluna dele. Mas então, aquilo para que nos chamaram, ou o moto, ou o lema da conversa, é uma citação de uma extraordinária escritora brasileira, a Clarice Lispector, muitíssimo bem editada em Portugal, infelizmente não por mim, eu só editei da Lispector um livro, e esta citação é, parece uma coisa muito simples, eu vou lê-la, e não é nada simples. Ela diz: minha liberdade é escrever, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Ela tem aqui dois possessivos. E isto é Lispector de começo a fim. Lispector fala de Lispector. Ponto final. Nós agora vamos partir do princípio que ela está a falar para nós. Mas ela nunca está a falar para nós. Então, vamos partir do princípio que a liberdade, independentemente de ser a dela, é escrever. Que há uma liberdade implícita no ato de escrita. Já lá vou. Segunda parte da frase, que a palavra, que é tão só um fragmento da escrita, é, no caso da Lispector, a forma de ela dominar o mundo. O mundo não, imaginemos, o planeta, mas sim o mundo dela. Com certeza. Que começa por ser a casa, o quarto, a sala, etc. E depois os amigos, etc. Ora bem, se há liberdade na escrita, a história da humanidade diz-nos que sim, até porque a história da censura é a história da censura à escrita, primeiro que tudo. Portanto, há uma liberdade implícita na escrita. Se cada autor sente em si a liberdade suficiente para ser um escritor livre, é outro assunto. A maior parte, eu diria que não. A maior parte dos escritores, a mim, não me interessa, desculpem, e talvez não me interessem porque não são livres, porque estão atrás de valores de mercado, de moda, de mercado, de moda, de mercado, de moda, tudo isto, estas palavras, há inúmeros sinónimos, vão todos dar ao mesmo e que, na verdade, são falta de liberdade. Se o oposto a isto for uma criatividade excessiva, eu também não acho que ela seja a liberdade que me interessa, porque a criatividade excessiva tem, para mim, o valor que tem uma anedota, que é, tem graça momentânea e acaba ali. Não é uma coisa que deixe lastro. A literatura, a que me interessa, a que interessa a uma pequena editora, minha como a sua, é, nós acreditamos, temos a veleidade, não é arrogância, é a veleidade de que o nosso trabalho acrescenta ao mundo. E acrescentar ao mundo não pode ser repetir o que está feito. Quer dizer, pode ser, a maior parte das pessoas que habitam o planeta repetem o que está feito e acrescentam um bocadinho. Nas artes, em geral, de que a literatura faz parte, acrescentar implica toda uma... Eu ia dizer uma lógica, mas a lógica é uma palavra completamente errada. É toda uma natureza contrária à lógica do mundo, sendo a lógica do mundo a lógica do quotidiano. A nossa lógica do mundo hoje não é igual à de 20 anos atrás e muito menos de há 50 anos atrás. Ou seja, minha liberdade é escrever. A liberdade para a Lispector brasileira naqueles anos seria escrever. Com toda a certeza, em muitos países do mundo, a liberdade de vários autores é escrever. Para muitos outros escritores, escrever, a mim, vão ter que me convencer que é um ato de liberdade. Não será. É um automatismo. Não se pode meter tudo em nada na vida. Não se pode meter tudo no mesmo saco. Pronto. Segunda parte da frase. A palavra. O que a Lispector aqui faz é, pega numa ideia, que é a ideia de liberdade de escrita, aliás, e escrever não é mais do que juntar palavras com sentido, não é? E ela desconstrói, portanto, a palavra, mas aqui a palavra está por literatura, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Estamos a falar de alguém com uma vivência também muito doméstica, não é? Ela podia ser a Dickinson, não é? Que nunca saiu de casa e escreveu dos poemas mais extraordinários do mundo. As pessoas que têm esta capacidade de, através da língua e da linguagem, que é uma utilização específica da língua, dominarem o mundo, são os artistas. Eu, enquanto editora, tenho como função tentar perceber onde é que eles estão e enganar-me muitas vezes. É tentativa e erro sempre. Se pode ou não, através da palavra, dominar o mundo, pode. A Declaração dos Direitos do Homem é uma forma de, através da palavra, dominar o mundo. E este é só um exemplo, e estou a ser tão tagarela como este homem do Norte, e sou eu sou do Sul.
Eu diria... Há aqui uma coisa... Eu não tenho nada preparado, estou a falar, obviamente, de improviso, a partir do que as pessoas dizem e do meu pensamento sobre o assunto, mas o que a Fernanda acabou de dizer, vou pegar exatamente no que ela falou sobre a Declaração dos Direitos do Homem, não é? Exatamente, há maneiras de dominar o mundo neste sentido, de, não é impor, mas criar ali um quadro mental, digamos, um contexto, sei lá, estou-me a lembrar da Constituição Americana, há grandes textos universais, que não são forçosamente textos literários, não tem que ser literatura, mas até textos religiosos, a Bíblia, não é? Começamos logo a pensar na Bíblia, é uma maneira da palavra dominar, a Bíblia é a palavra, a Bíblia é livro, não é? Portanto, são os livros que, de certa maneira, orientam ou ordenam. Eu penso que a frase da Lispector é tão... tem tanta coisa que se lhe diga, e eu há bocado nem falei da liberdade. até nem combinámos, mas estava bem combinado neste sentido. Eu falei mais da segunda parte da frase e a Fernanda referiu-se muito à primeira, à questão da liberdade. Eu nem falei da questão da liberdade. Se calhar posso falar disso agora um bocadinho para complementar. O que eu sinto sobre isso é o seguinte: do ponto de vista exterior, isto é, da sociedade, da nossa relação com os outros, daquilo que é a minha relação com os outros, como pessoa que escreve, evidentemente que eu preciso dessa liberdade e sou contra todas as formas de censura. Isto é, se chegasse a um texto e dissesse, olha, agora vou escrever isto e alguém, ou por qualquer motivo, não é preciso ir ao Estado ou ao Governo, mas eu sentisse que havia ali um bloqueio qualquer exterior a mim, eu não gostava, ninguém gosta, de que o censurem nesse aspecto, de que lhe coartem, que o mutilem, sentiria isso como uma mutilação, quase uma mutilação, de facto. Outra coisa, que é uma questão mais, aí é, eu aí já tenho mais cuidado, que é a questão da liberdade interior. Ou seja, e há textos de e aí já não sei se a Clarice, porque a Clarice, quando fala de liberdade, é a liberdade de escrever, de poder escrever e de dizer o que ela quer. Depois, intimamente, se quando ela vai escrever aquilo tem de ser assim ou tem de ser assado, ou se ela vai por este caminho ou se vai por aquele, eu aí tenho mais cuidado. Porque, na realidade, vou-vos dizer uma coisa, há textos, eu sinceramente, obviamente, escrevo de várias maneiras, não escrevo sempre da mesma maneira. E estou-me a referir ao processo mesmo da escrita. E, sinceramente, se me lembrar de momentos em que escrevi, às vezes quase de, sem reparar que estava a escrever, quase de um jacto, assim, olha agora isto, e tal, 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 e depois é que vou ver, e, isto não gosto muito, ou não gosto, é outra análise. Mas naquele momento em que estou a escrever, eu sinto que às vezes não tenho muita liberdade e que as palavras vão por ali, porque tem mesmo de ser aquilo, e eu não estou sequer, estou tipo só a assistir ali a uma reação química. Um bocadinho como no, como lá está, como nas coisas importantes da vida, como no amor, como no, às vezes não sabemos explicar muito bem, nem temos muita liberdade. No amor é a mesma coisa, a pessoa que se apaixona e depois, às vezes não é uma decisão racional, não, vou escolher esta pessoa porque é que tem isto, tem melhores qualidades, tem não sei, não é assim, às vezes não sabemos explicar. E na escrita a mesma coisa, a frase vai para ali e nós depois até vamos reler, eu falo por mim, confesso, vou reler e não gosto muito disto, outras vezes até digo, olha, isto se calhar até está bem, pronto. Mas durante o processo em si eu sinto que não estou a ter assim uma liberdade por aí além, isto é, há ali uma coisa, o Cioran tem textos sobre isso, outras, há ali uma espécie quase de, não é escravatura, mas temos de ir para ali, não sabemos explicar porquê, mas o caminho tem de ser aquele. E se eu sinto que está a ser produtivo e que está a largar, eu digo assim, é como um bocadinho como em equipa que ganha não se mexe, não mexo, nem vou estar a questionar muito, ai não, vou por aqui, porquê? Porque, não, deixa eu ir por aqui, e aquilo corre. Pronto, e nesse momento exato em que aquilo está a correr, eu sinto que não tenho assim essa liberdade tão grande. Agora, outra coisa depois é a liberdade de olhar para ali, dizer isto, cortar, tirar, pôr. Claro, obviamente a sociedade em geral tem que ter essa liberdade, senão seria muito complicado viver numa sociedade onde essa, e há muitas sociedades, eu diria, ainda hoje, e se calhar podíamos depois derivar a conversa para aí, numa segunda parte. Não estou a querer ser moderador disto, mas era um tema interessante que eu acho que hoje em dia está muito em causa, por acaso, que é o pensamento, o condicionante ao pensamento, isto é, como é que a liberdade hoje das pessoas se exerce para escrever ou para qualquer outra coisa. Eu hoje não posso criticar alguém, no humor é terrível, porque, sei lá, se eu sou um bocadinho gordo, ou se o outro é um bocadinho alto ou baixo, ou não sei o quê, ou branco, ou amarelo, ou preto, ou, ai não, e é os cartuns do Maomé e tal, ai, é religião, ai não, não, e depois, e mata-se pessoas por causa disso. E, portanto, cuidado, e temos que ter algum cuidado com isso, ou não, onde é que vai a nossa liberdade, qual é que é o... Se calhar é um tema mais interessante do que estas coisas íntimas da escrita, que, sinceramente, eu tenho, como todos os escritores, têm sempre o seu egozinho e tal, mas não sou assim muito, já dei aqui o meu, já tenho a minha dose, ou seja, não queria que depois a conversa derivasse só para... Porque depois cada um tem o seu sistema e não tem muito interesse para as pessoas. Digamos, tem mais interesse esta última coisa, se calhar, que eu agora disse. E pronto, e fico-me por aqui para já.
Posso?
Desculpa, diz.
Eu não sei exatamente por que razão é que me convidaram para estar aqui, porque sou editora, não sou escritora, embora tenha escrito um livro, mas não é sobre isso, não é com certeza por isso que me convidaram. Em relação ao que o Fernando está a dizer, isto é muito curioso, porque ele está a falar basicamente do processo criativo, não é? E aí, sim, a liberdade, e é muito curioso porque isto é basicamente o que se ouve ou o que se lê, para quem lê, sobre o processo criativo há séculos, que é a história da musa, é isto que ele está a dizer, que é, de repente as palavras não são minhas, tomam um caminho que não é meu e que não é livre. nesse sentido, não é?
Eu tenho que o seguir,
etc. Portanto, eu acho que o que a Alice Spector aqui está a dizer é outra coisa, mas também não acho que a função deste debate seja prendermos-nos à Alice Spector.
É
ponto de partida. Portanto, aqui, e voltando à questão que é não saber por que razão é que fui tão gentilmente convidada a passar aqui, eu vou responder ao Fernando, que é um autor, não meu, mas um autor, portanto, maior liberdade ainda há, enquanto editora. O que acontece com um editor, muitas vezes, é uma coisa que só para quem está muito longe do que é, e a generalidade das pessoas, eu ia dizer um disparate, ia dizer, só para quem está muito longe do que é a edição é que é um mistério, mas toda a gente está muito longe do que é a edição, portanto, para toda a gente isto é um mistério, que é, imaginem que a vossa profissão é avaliar, do ponto de vista do mercado, da qualidade literária, e a qualidade literária implica do peso para a literatura de um país, um texto original. Imaginem que a vossa editora são 3 pessoas. Imaginem que têm que fazer 10 mil coisas burocráticas, organizar uma livraria, enfim, escrever press release para os jornais, rever traduções, etc. Imaginem que vos chegam 10 originais por dia e que têm que os ler e decidir. Isto é o que faz um editor literário. Claro, um editor literário de meia idade como eu, à segunda página já sabe o que é que tem à frente, mas um editor com 25 anos, como os meus estagiários, não sabe. Portanto, há uma série de coisas que é preciso aprender, não vou falar sobre isso, com certeza espero que ninguém aqui queira ser editor. Não, é uma coisa que se aconselha, filhos, sobrinhos, netos, nem pensar.
Fernanda, deixa-me só interromper para... Podemos falar um bocadinho mais à frente da questão do processo editorial e até,
e agora
até
ia porque falar da liberdade.
Há muita curiosidade,
sim.
As pessoas não sabem habitualmente como é que funciona uma editora e é um aspecto que, complementarmente, eu acho que é interessante.
Mudou alguma coisa,
vamos deixar um bocadinho.
Mudou e podemos. Vamos falar da liberdade.
Só para completar este
então,
aspecto.
Para completar a coisa da liberdade do autor, escritor.
Liberdade de pensamento, digamos, que eu estava a querer alargar para.
Está bem, mas a liberdade de pensamento, quando chega alguém que tem como profissão avaliar, a posição do editor é realmente perceber se aquela liberdade faz sentido. Ou seja, não é fácil.
Sim,
não,
o nível do gosto também. Ou seja,
não, o gosto é tremendo e o gosto não pode ser um gosto.
Exato.
Não pode ser o meu gosto em minha casa. O gosto do editor tem que ser muito mais do que o meu gosto em minha casa.
Sim,
porque o meu gosto não é o gosto da generalidade das pessoas. Com gosto, porque também há muitas pessoas sem gosto. A questão do gosto é a questão...
Coloca-se,
sim, mas a questão do... Vamos lá ver. Há uma diferença entre gosto e qualidade.
Exato.
Eu já publiquei livros de que não gosto. Não é que não gosto. Eu
sim,
gosto porque eu reconheço a qualidade.
Não são os
livros que eu levo para a minha ilha deserta.
Mas reconheço qualidade.
Mas em que reconheço qualidade. E isso é, tal qual como em qualquer outra profissão, calo. São anos e anos de trabalho a reconhecer o que é qualidade literária. Há uma ideia muito leviana sobre a literatura e também sobre as artes plásticas e também sobre o teatro, que eu acho que tem a sua graça, porque isso permite que muitas pessoas, sem a menor preparação, vão e digam aquilo é uma porcaria ou aquilo é maravilhoso. Porém, convinha nós percebermos um bocadinho do que está por trás da história daquilo para fazermos este tipo de afirmações. É isso o que um editor faz, um editor literário, como eu sou, faz, é isso, é trabalha que se farta para perceber e às vezes acertar e muitas vezes falhar, que isto, se calhar, interessa àquilo que vai ser a herança cultural do meu país. Eu, em 30 anos de edição, acertei algumas vezes, poucas, mas eu também não acho que muitos mais editores tenham acertado muitas mais vezes do que nós. E isto, reparem, isto não é um panfleto à minha profissão ou à minha editora. Isto é muito mais um dar a mão à palmatória. É que é muito difícil e não há muita gente boa. Em nenhum país, não é só em Portugal. Em
sim,
nenhum país.
Um país com a nossa dimensão.
Ainda, sim, ainda, mas o Brasil. O Brasil, que é um país cuja literatura eu conheço bem e a dimensão do país. A correspondência entre qualidade, número de leitores, não sei o quê, é muito equivalente. Portanto, e isto é, há de ser ancestral, há de ser antiquíssimo. A percentagem de gente que faz o mundo andar para a frente intelectualmente, que é diferente de outras coisas, é mínima, foi sempre, não sei, sim, Fernando. Sim, sim. Não é?
Terá, portanto, sempre uma minoria,
terá sempre não? sido uma minoria. A liberdade aí, voltando à questão da Alice Spector, seja ela em casa e, no caso da Alice Spector, uma brasileira que nós sabemos do século XX, ser, ter liberdade para escrever é como no século XIX em Inglaterra, não é? Tantas escritoras extraordinárias romancistas. É, eu vivo numa casa burguesa, é preciso chamar as coisas pelos nomes, eu vivo numa casa burguesa onde tenho pessoal que trata do resto e que me permite ter a room of my own, que era o que dizia a Virginia Woolf. Nós não estamos a falar, infelizmente, ou infelizmente, da generalidade das pessoas. O século XX traz essa coisa extraordinária. Traz e depois destrói. Mas espero que agora se recupere, que é a capacidade de se ter um pendor artístico, e isso deve-se a um pensamento democrático, que significa igualdade de oportunidades, independentemente do lugar onde se nasceu. Portanto, a possibilidade de haver um pendor artístico em cada casa é uma miragem que se tornou, eu quero acreditar, real. Não é?
Fernanda, deixa-me aqui.
Mas aí deixa-me só dizer isto. Em cada casa poder existir isso, mas também a liberdade de poder não existir isso. Isto há, exatamente. E também a noção de que as palavras são qualquer coisa de... fazem parte da vida, são também um instrumento, não são sempre o tal instrumento literário ou artístico. Elas têm uma função de utensilagem, isto é, um útil, são uma ferramenta. Nós sem palavras também não comunicávamos uns com os outros, elas nasceram para isso. Depois, a partir de um certo momento, há aquele momento em que se olha para o Sol, para a Lua, não sei, nos tipos de Neandertal ou de Cro-Magnon, há 50 mil anos, e começam a dizer, olha a Lua, parece, não sei o quê, já a ideia de que a Lua parece outra coisa, e começar a associar imagens com imagens, pensamentos, isso aí, o embrião da literatura, chamemos-lhe assim, nasce nesse momento em que a mulher ou o homem lá na caverna ficam ali, como na pintura, estão em Foscoa, etc. Porque, na realidade, as palavras servem para designar quando eles começam a querer realmente falar das coisas e comunicar, essencialmente comunicar. Depois, a partir daí, nós temos uma capacidade metafórica, digamos, que não vem só com a literatura, que faz parte da própria linguagem. Uma coisa que eu digo sempre e convém alertar para isso é que, às vezes no ensino secundário ou no básico, há muito aquela ideia de que se transmite, que é, há aquela linguagem literária, que é como se fosse uma espécie de outra linguagem, com as metáforas e com a retórica e tal, e depois há a linguagem do cotidiano que não tem nada disso. Isto é completamente bullshit, é treta, não é nada separado. A linguagem do cotidiano não existia se não fossem as metáforas. Nós estamos permanentemente, só existe linguagem por causa dessa capacidade metafórica, digamos assim. Só que já não é sentida como literária porque são mensagens, metáforas que estão integradas, por exemplo, as pernas da mesa, estou a olhar aqui para a mesa, as pernas da mesa e outras do género. Quando eu digo a linguagem corrente, a linguagem não corre, não tem pernas. E assim sucessivamente, nós estamos sempre a usar, nós pensamos sempre com uma dimensão metafórica. Se eu disser o Presidente da República ocupa um alto cargo, não é alto, alto porque é alto. Alto porquê? Porque isto tem a ver com a... Porque o Palácio de Belém é um sítio baixo, ele não está na Serra da Estrela, nem é uma pessoa particularmente alta. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que nós temos um sistema de... Isto é estudado pelos antropólogos, pelos linguistas, por essa gente toda, nem sequer é especificamente literário. Tem a ver com a linguagem humana. A linguagem tem um sistema que vem provavelmente de questões até animais. Por exemplo, em que o cima domina o que está por baixo. Nós sabemos que nas alcateias de lobos em todo o lado, quem está por cima, põe a pata por cima e o outro rebaixa-se. Daí vem o verbo, ela rebaixou-se perante ele. Rebaixou-se, não teve que se rebaixar no sentido físico. Até pode ser muito alta e ele ser pequenino, mas ela rebaixou-se porque esteve ali a humilhar-se. Estão a perceber? Portanto, esta coisa do alto e do baixo, do dentro e do fora, é a mesma coisa quando se diz, isto é o que eu sinto cá por dentro. Isto é tudo. Isto são tudo medidas que vêm de fora. De fora quê? Qual dentro? Dentro está o estômago, os intestinos. Portanto, na realidade, tudo isto é metafórico, meus queridos. É só metáfora. Nós não conseguimos pensar, mesmo a palavra pensar, já viram o verbo pensar? Vem do latim pensar. Queria dizer pesar. Por isso é que o verbo pesar, pôr numa balança de peso, ou pensar, são o mesmo verbo. Mesa, mensa. Pensar, pesar. Era a mesma coisa. Portanto, não estamos a pesar nada. Ou quando dizemos pondera bem a decisão. Pondera é pesar, pesa bem o que estás a fazer. Tudo isto é metáfora. É só metáfora. Se nós quiséssemos falar sem usar metáforas, só poderíamos dizer frases do género de a parede é branca,
as árvores são verdes, coisas assim desse género. Desde o momento que já estamos a introduzir ali qualquer coisa diferente, um verbo diferente, mesmo o verbo introduzir, se formos ao latim, introducere, é pôr lá dentro, já não estamos a pôr dentro de nada. E assim sucessivamente, entendem o que eu quero dizer? Portanto, isto tudo para dizer o quê? Não há uma separação entre, ai, daqui está a literatura, que é aquela que usa palavras esquisitas e metáforas esquisitas, e depois esta linguagem banal, cotidiana, que nós usamos e que... Mentira. No melhor teatro, aliás, o teatro e o cinema lidam muito com isso. Marguerite Duras, por exemplo, que é uma autora, que muitas vezes são frases simples, palavras simples. Ela está ali, olha pela janela, ele sai, ele entra. Os olhos dela, não sei... Aparentemente aquilo quase não tem metáfora nenhuma. É ultra nu, cru, seco. E, no entanto, tem uma força literária extraordinária. E há muitos textos, inclusive a má literatura está cheia disso, muito balofos, aqueles textos que se costumam dar como exemplo, Coimbra reclinada sobre o Mondego, com as suas moles, não sei o quê, a sua vegetação, cheios, muito farfalhudos, digamos assim, e que literariamente é fraco. Portanto, não há, digamos assim, esta separação. A palavra está por todo o lado. Também queria deixar-vos esta mensagem. Ficarem a pensar sobre isto, desculpa lá. Diz.
Eu já me perdi no que ia dizer, mas... Sim, eu acho que mais ou menos a partir do momento em que uma pessoa se detenha um segundo, como agora, a pensar que a linguagem é sempre metáfora, todos nós percebemos isso na nossa vida. Agora, voltando a uma coisa que também é uma questão literária desde sempre, e sendo uma questão literária é uma questão política, é uma questão cultural, e sendo uma questão cultural é uma questão política, é a questão do silêncio. Porque o Fernando, no início, na primeira, se não me engano, a vez que falou, ele disse, há momentos para os quais não há palavras. Todos nós já dissemos isto na nossa vida, eu não tenho palavras para isto. Porque é uma excitação enorme, porque é um sofrimento enorme, porque é... bom, não há palavras, eu acho que o que não há é tempo para pensar nas palavras. Claro que há um chavão para quem é dos estudos literários ou não sendo, que já leu com certeza referências transversais a isto nos jornais, etc., que é depois de Auschwitz acabou a literatura. Não acabou. Depois de Auschwitz a literatura continuou, renovou-se e há extraordinária literatura sobre Auschwitz. O que quem disse isto disse foi a coisa certa no momento certo, que era é preciso tempo para pensar sobre Auschwitz. É isso que esta frase quer dizer.
Desculpa, é? E a ideia de chegar a um limite também. Eu concordo com o que está a dizer a Fernanda, mas queria, digamos, pôr o que ela está a dizer em termos que, para mim, é chegar a um limite. Quando, a frase do Adorno, acho que é do Adorno, em relação a Auschwitz...
Não era literatura, era poesia, sentido, não há poesia.
E que tem a ver com aquilo que eu vos disse há pouco, que estava a dizer sobre os momentos em que não há palavras. Aqueles momentos em que nós parece que não temos palavras. Aliás, e digo-vos uma coisa, eu hoje em dia, eu estou tão farto disto, farto no sentido... Farto em geral, farto da questão da escrita, das coisas, sempre tudo igual, sempre... Eu só sinto, hoje em dia, pulsão, instinto, pica para escrever um poema naqueles momentos em que sinto, pá, estão aqui a faltar as palavras, há aqui qualquer coisa que eu não... E então aí, se calhar é uma altura boa para escrever, porque é ir à procura de qualquer coisa que eu não sei muito bem. Porque quando eu sinto, ah não, isto é assim e tal e qual, e já tenho aquele discurso muito estruturado, eu nem sequer vou escrever, porque acho que o que eu vou escrever já é perfeitamente, é dar à manivela e aquilo sai tudo o que eu quiser, mas quer dizer, por amor de Deus, já está feito, já não me interessa, sinceramente. E portanto, ou seja, só me interessa escrever coisas que eu sinta em que estou no tal limite. Para mim isso tem um nome que é o limite, que é chegar a uma zona desconhecida, uma zona de risco, uma zona que eu não sei dominar, digamos, para voltar à Clarice. E aí nesse sentido é realmente a zona que eu não sei dominar, eu sem querer estou a chegar a uma zona que é pá, ok, a palavra é o meu domínio sobre o mundo, e quando eu fico sem palavras é quando eu fico sem domínio sobre o mundo, sobre mim nem sobre o mundo, quando eu digo assim eu estou aqui, tenho chão, olhem para esta mesa, tenho chão, depois chego aqui a este limite em que digo, ai, 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 vou cair para o precipício, também não me atiro diretamente para o precipício porque aí seria, como diz a Fernanda, seria o silêncio e aí calmo. E há escritores como o Hofmannsthal e outros que decidem, o Rambo, decidem, eu não vou escrever mais, acabou, isto é o meu último livro. O Herberto estava sempre com essa mania. O Herberto Helder, que eu conheci muito bem, convivi muito com o Herberto. O Herberto não era nada aquela coisa que as pessoas dizem, ai, que era um misantropo, não aparecia. Nos últimos anos, sim, 10, 20 anos. Mas como eu já tenho alguma idade, conheci o Herberto quando eu era jovem e o Herberto tinha mais ou menos a minha idade. E o Herberto ia muito à Siri Alvim e àqueles cafés dos galegos ali na Trindade. O Herberto não era propriamente nenhuma figura. Pois, eu digo sempre isto para desmistificar, porque as pessoas agora acham que o Herberto...
E dizia imensos palavrões.
Sim, falava com as pessoas e tudo isso. E o Herberto, quando nos dava os livros, olha, estes livros, Olha, mas acredito que ele tinha um bocadinho aquele sotaque ainda da Madeira, ligeiramente, isto vão ser os meus últimos poemas, não vou escrever mais depois. Ele de vez em quando dizia que não ia escrever mais. Mas ao fim dos anos lá saía qualquer coisa do Herberto, nós até já nos ríamos.
O Romano Tunes também mas, tem recorrentemente
exato,
esse discurso.
Exato, é? Mas há aquela tentação de não escrever mais, e essa atitude também tem que se respeitar, que é, já está tudo dito, o que é que eu vou dizer mais? E só mesmo para terminar, eu sinto que aquilo que para mim, hoje em dia, sinceramente, desculpem ser um depoimento pessoal, mas é o mais honesto que eu posso ser aqui. Se, aquilo que me interessa, isto é, que ainda me dá alguma pica, digamos assim, para escrever, é só nos momentos em que eu sinto, como diria a Fernanda, que já não tenho as palavras, isto é, que as palavras faltam, que há ali qualquer coisa que já não, que eu ainda não, ou já não, isso aí eu ainda, eu já, não é muito importante, depende um bocadinho das perspectivas, mas que não sei dizer, que não, que eu sinto, falta-me aqui qualquer coisa, mas eu não sei, porque se eu disser, se eu for escrever assim, ai não, já tenho isto tudo aqui na cabecinha, a ideia é esta, já sei o que vou dizer, as palavrinhas estão todas cá, tal, não sei, acho que a mim não me dá, eu tenho de sentir que há ali alguma coisa que me falta, ficar um bocadinho, desculpem o termo, sem chão, digamos. E só quando eu estou sem chão, que é um bocadinho o tal silêncio, que é não ter as palavras, aí apesar de tudo eu acho que a escrita pode ir à procura, e também diria como aos editores, se calhar falho muitas vezes, escrevo 5 poemas, são 4 que não vão ser grande coisa, mas no meio desses 5 há um que, uau, pronto, até ficou. Portanto, mas tenho de arriscar e aí tenho de escrever. É um bocadinho isto.
Eu queria acrescentar uma coisa. Eu não conheço nenhum
moderador. O moderador é ótimo com
o trabalho mais facilitado.
Deixa-me à vontade.
Deixa-me à vontade. Mas eu vou dizer uma coisa e acabar.
Não, continua. Isto é continua.
Depois uma pergunta extraordinária.
Vai ser.
Mas então, a ver se não me perco. Sobre o silêncio e sobre as palavras, e voltando a Alice Spector, sem óculos não vou lá, do domínio sobre o mundo. Então, o que eu acho... o domínio sobre o mundo através das palavras é uma boa ilusão. É uma boa ilusão, mas que pode colher frutos, e sempre colheu frutos, já demos exemplos antes, a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição de cada país, é o domínio da palavra sobre o mundo. Hoje em dia assiste-se no mundo a uma desinstrução instituída e o vocabulário, o número de palavras que um adolescente tem hoje é muito menor do que tinha há 50 anos e há 100. Aliás, o número de palavras que um escritor bom, mediano, usa é infinitamente menor do que as palavras, também agora vou exagerar, que o Camilo usava, que era... um dicionário.
Então, se falarmos do Aquilino.
Ou Aquilino, etc. Isto não é inocente. Isto não é inocente. Da mesma forma que antigamente, na antiguidade, os escravos não se ensinavam os escravos a ler e a escrever para eles não se revoltarem. Não se ensinam as pessoas a pensar para elas não pensarem. Portanto, e isto tem a ver com. Não vou dizer mais, mas tem a ver com. Tudo tem a ver com a forma como tratamos o planeta, a forma como nos tratamos uns aos outros em casa, como tratamos os nossos maridos, as nossas mulheres, os nossos filhos, tudo. E isto, em última análise, é a liberdade da palavra, não é?
Fernando, deixa-me só acrescentar uma coisa. Aqui há um ano, sensivelmente, li um estudo em que o número médio de palavras de um cidadão norte-americano que usa diariamente é cerca de 1/4 da média usada por um europeu. O que é revelador, não é? É revelador. Essa questão da linguagem, deixa-me aqui, só para justificar aqui o salário que venho aqui a oferir, e não vos cortando a seguir, dou-vos outra vez a palavra toda e trabalhem os dois, por favor. Há muitos anos li um livro, que com certeza também terão lido, do Lévi-Strauss, Os Tristes Trópicos,
sim,
não é?
Que
é um livro extraordinário. Passado, portanto, ele era antropólogo, esteve entre as inúmeras viagens que fez, passou pelo Brasil, é curioso que já há muito tempo não me lembrava disto. E a certa altura ele está no meio de uma tribo na Amazónia e o chefe da tribo fica muito curioso porque percebe que alguém está a escrever alguma coisa e que isso que ele escrevia era entendido pelos outros, portanto, essa capacidade de ler. E percebe que isso lhe dá poder. Então pega numa caneta e começa também a fingir que sabia escrever, começa assim a fazer uns riscos, tendo a percepção de facto que isso era um sintoma de poder. Claro que ele era a primeira vez que viu uma caneta, que via um papel, mas tinha a percepção de que A escrita é poder.
Porque a escrita é permanente, dá-lhe uma ilusão de permanência. Nós sabemos que permanência agora, não há permanência agora... de nada, o planeta vai acabar, isto vai tudo acabar, portanto nós não estamos aqui a fazer nada realmente. Mas pronto, mas se não virmos as coisas tão a longo prazo, daqui a milhares e milhares de anos, ou milhões de anos, e se virmos uma vida, duas vidas, três vidas, como se diz nos jogos, não é? Há mais uma vida, mais outra vida, isso, nesse aspecto, sim, é uma ilusão de poder. Isto é, é ilusão. Nós estamos aqui, vimos a ovar, literariamente. Para mim, é o bocado falaste do Camilo, que foi a.
Não, é mais que ilusão. Quem
falou do Camilo,
é real, não é,
Fernando? Eu lembrei-me do Júlio Diniz, que o Júlio Diniz esteve aqui, viveu aqui. Eu, pessoalmente, como vinha muito para aqui em miúdo, e a minha família era daqui perto, e tenho muita família aqui perto, ainda conoto, tenho conotação de ovar com o Júlio Diniz. Porquê? Porque o Júlio Diniz escreveu, são romances que estão na memória das pessoas, a Morgadinha, os Pupilas do Senhor Reitor, aquela, obviamente a partir daí nós temos a noção. Isso é uma ilusão de poder.
Não
mas
é, não é.
Não sei.
O que é um discurso político se não linguagem?
É, mas é um...
É poder.
É, agora, eu gostava, há uma coisa que eu há bocado, numa das intervenções, deixei essa porta aberta, mas acho que era importante, se calhar, e as vossas intervenções também são importantes,
sim,
do público,
claro.
No sentido de levarmos isto para um caminho de a sociedade, isto é, como é que hoje é relacionado, e aquilo que a Fernanda diz, acho que tem razão, de facto, a questão do vocabulário é muito importante. Nós temos hoje, um certo afunilamento, se quiserem, pode haver um perigo de afunilarmos o pensamento por afunilar a linguagem, sim. Eu não sei se isto é verdade a todos os níveis, penso que as pessoas também entram um bocadinho em pânico por isso, mas é verdade que é objetivo, tens razão, acho que sim, acho que há menos palavras disponíveis nesse sentido. E se eu quiser empregar algumas palavras num texto, aliás, confronto-me com isso, qualquer escritor se confronta com isso, já fica a pensar duas vezes, mas se eu ponho isto assim, depois, ou se mostro a outras pessoas, até de outra geração, fica, isto depois, mas quem é que vai perceber isto, ou quem é que... E aí é mais complicado. As próprias pessoas também têm tendência a ter alguma autocensura. Não é por maus motivos, não interessa aqui, não estou a julgar ninguém. Até por isso dizer, mas isto depois já ninguém vai perceber. E se toda a gente pensa assim, essa tal rasura e afunilamento acaba por...
Então, Fernando, em todas as épocas acontecer. Há palavras que se perdem e há palavras que se ganham, que se criam, não é?
Mas
eu não quero tomar partido, mas estou mais inclinado a atender
não, é
para
que
a Fernanda.
Há realmente acho uma que... diminuição do léxico que eu acho que tem consequências. Outro dia, falando, tenho a sorte de ter um amigo psicanalista, como todos os psicanalistas.
Não sei se é uma sorte.
Exatamente, maluco, não, ele não me analisou, é diferente. E ele dizia-me uma coisa em que eu nunca tinha pensado, mas que faz parte do cotidiano dele. Ele dizia-me: as pessoas deixaram de falar em desejo há 10 anos, só falam em prazer. Eu fui para casa a pensar nisto, eu não tenho solução para isto, mas isto para mim é um dado com o qual eu não sei lidar, mas que é de uma violência inacreditável.
Desculpa,
estou a falar
aí
de alguém que recebe pacientes no consultório e que diz: ninguém fala em desejo, as pessoas falam em prazer. Se isto não é uma mudança de paradigma...
Pois, eu acho fantástico.
E na literatura isso também está bem presente, e podíamos também introduzir esse dado, não é?
Eu acho fantástico, porque acho isso... Isso é uma boa definição da nossa época, nesse sentido.
Mas é o que eu estou a dizer.
Que é aquela coisa querer... É aquela coisa que está numa canção de uma banda que estão em relação aos Arcade Fire, que é Everything Now. Ou seja, não sei se alguém tem essa noção.
Exatamente,
Everything Now.
Sim.
Tudo agora. Agora, tudo. O desejo, a ideia de desejo é um desejo diferido, isto é, não é logo.
Existe
vamos
tempo.
Esperar, vamos, sim,
há,
o prazer
há,
é logo.
Há conquista,
tem de haver
há
prazer,
trabalho, há trabalho.
Isso pode ser válido para todos os aspectos da vida. E, portanto, podemos transpor isso para a política, para a economia,
tudo.
Para a ecologia, para essas coisas.
Fernando, deixa-me ser provocador. Isso não revela também que há aqui um certo lado prático, ir diretamente àquilo que interessa?
Há esse lado prático. Oh, Marcelo, mas aí, desculpa, mas aí, precisamente, passando isto para o ponto de vista político, ecológico, da sustentabilidade e não sei o quê,
claro.
Significa uma coisa, é que a nossa geração, a minha geração, ou a geração dos meus pais, mas também ainda a minha, e se calhar, acho que vão ser todas assim, não vão ter, se calhar, ou não têm, a noção suficiente para dizer, não, nós temos de parar com isto é, temos de parar com esta exploração predadora e sem limites. do planeta, porque já não vamos deixar nada para os nossos filhos, para os nossos netos, etc. E ninguém tem coragem de fazer isto. Ninguém tem coragem de fazer isto e mais, precisamente por aquilo que a Fernanda disse, que é a diferença entre o desejo e o prazer. Não, não, é o prazer agora. E aí a democracia imediata também tem essas coisas, porque as pessoas vão dizer, não, não, é um governo ecológico, um governo dos verdes, sim senhor, então vamos agora limitar o uso do automóvel, vamos não sei o quê, e as pessoas, entre isso e os outros que dizem, não, não, vamos gozar tudo à grande e à francesa, não interessa quem vier depois que fecha a luz, o planeta também já está perdido, se calhar os segundos vão ter mais votos, porque as pessoas querem o tal prazer imediato e não, e então aí, meus queridos, problema, é um problema da própria democracia.
Mas aí,
é um problema da própria democracia. Se a maioria das pessoas quiser mesmo só o prazer, e desculpem o termo, se estiver nas tintas para o planeta, como é que nós fazemos? Temos eles que... elegem os que estão nas tintas, portanto é isso.
Respeitas a maioria ou impões uma ditadura? Passava ao...
Este discurso é só um discurso a contornar o discurso do que é o valor da linguagem, não é? Porque alguém suficientemente inteligente, não sei se ainda há, estou a brincar, há muita gente, conseguirá, espero eu, através justamente da linguagem e na política a linguagem, o que é um populista? Não é? É alguém que utiliza a linguagem sem conteúdo. É fogo de artifício.
Sim,
não é?
Vai diretamente àquilo que as pessoas querem ouvir.
Mas é alguém
ouvir,
que sabe
é?
Imenso muito... linguagem. Se calhar escreveria um extraordinário romance best-seller, que a mim não me interessa nada, mas que teria as suas consequências. Politicamente, eu não sou, devo aqui estar a dar essa ideia e quero fazer aqui uma ressalva. Eu não tenho rabo de palha nenhum, politicamente. Já publiquei autores de direita, de esquerda, de centro, não sei o quê. Tenho as minhas simpatias. Isso não influencia. Esforço-me para que não influencie o meu juízo profissional sobre um texto. Pronto, isto é uma ressalva. Perdi-me no que há a dizer. Já não sei. Os populistas, o discurso oco de um populista revela, no entanto... um conhecimento da retórica, não é? Que tem regras, e do domínio da linguagem. Agora, o que eu acho é que politicamente, neste mundo em que já não há desejo, mas há prazer, talvez a única forma de voltar a dar a volta a isto é através da linguagem. É havendo alguém que tenha uma força tão extraordinária como... Dissemos mal dos norte-americanos há bocadinho, eu já não sei a propósito de quê. Mas
do número médio de palavras.
Do número médio de palavras, mas não há discursos tão extraordinários, até como recentemente alguns discursos do Obama.
Sim, Obama falava
linguisticamente,
muito
bem.
Sim,
não é? Ou para trás, no início do século. Portanto, eu acho que é através da palavra que a gente vai, espero, conseguir.
E foi através da palavra que ele conseguiu.
Voltar a tornar isto, mas também o Trump foi através da palavra.
Foi, exatamente, porque foi buscar outras coisas também.
Pois.
Apesar de ter um discurso...
Mas também
primário,
foi buscar outras coisas,
é
calma.
Que assusta, é um discurso de uma criança da quarta classe.
Mas
é um
o primarismo trap, é? Reflete-se
sim.
Numa população...
Mas há muita gente que depois também se reflete
Mas
há muita gente que
se
reflete nisso também.
Mas isto aqui era um festival literário.
Eu não sei... Eu não sei quanto tempo é que ainda temos, Carlos, e estava que as pessoas também...
Mas nós estamos aqui a ter um exemplo disso. Mas eu acho que estes temas também interessam muito às pessoas.
E não há literatura sem mensagem.
Ou seja, desculpem lá, estamos aqui a fazer um debate entre vocês.
Fernando,
mas é
Fernando,
escutem só uma coisa. Estes temas interessam se calhar mais às pessoas do que os meandros literários do escritor X ou Y, a não ser que estivéssemos perante uma plateia que tivesse lido o autor X ou Y e estivéssemos todos muito sintonizados com isso. Porque senão é uma conversa que interessa a nós. E eu agora aqui estou a entrar na política e na coisa dos populismos. Porquê é que os populistas têm sucesso? Têm sucesso porque depois falam de coisas que sabem que interessam a muita, muita gente e a toda a gente de uma certa maneira transversal.
Do ponto de vista imediato do prazer, nunca.
Tá bem,
eu sou
tá
obrigado,
bem, mas,
se eles não se calam, o moderador sou eu, peço desculpa. Antes de passar a palavra ao público, gostava só de colocar duas perguntas finais, uma ao Fernando e outra à Fernanda, e agora, peço, por favor,
fabuloso,
desculpas,
fabuloso.
Peço...
O Obama é fabuloso, tem discursos fabulosos.
Peço respostas curtas para... Não, a tua é a segunda. Fernando, o Eugênio de Andrade tinha uma frase muito engraçada que dizia, eu nem sequer gosto de escrever, eu pego na caneta para... Como quem quer chorar, era uma coisa desta natureza.
Sento para escrever como quem chora.
Como quem chora.
A frase era assim.
Como é que é a tua relação com a escrita? E à Fernanda, aproveito também já para fazer
se de alguma forma a escrita nos aproxima de Deus, o editor será uma espécie de arcanjo nessa relação. Fernando, faz favor.
Bem, eu a frase do Eugênio de Andrade, tanto é que eu gosto da frase que te...
Pronto,
a frase é essa.
Eu estou a citar
e claro. Sim, sim, eu também não tenho assim um prazer em escrever, não, 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 é exatamente, eu subscrevo. Talvez não com a mesma formulação, isso cada um tem a sua, mas cada vez mais aquela coisa, ah, eu vou escrever porque está... Não, a escrita tem que ter sempre ali um lado um bocadinho... Lá está, tem a ver com o que eu dizia há bocado. Isto é, eu tenho que sentir que há ali um atrito, um limite, uma coisa que faz rugosidade, isto é, uma que custa um bocadinho.
Que
tem de haver ali um...
Que detesta, que detesta.
Que me testa, sim, que me faz um teste. Sim, de certa maneira, sim, é uma boa, pode ser essa imagem. Mas que há ali uma espécie de resistência, se quiseres. Como se diz nos caloríferos ou na eletricidade, as resistências é que dão a energia ali. Isto é, tem de haver uma resistência, como aquela pessoa que prefere conduzir numa estrada com curvas, ou subidas ou descidas, ou que não seja fácil, do que numa autoestrada toda lisa, sempre igual, em que põe o piloto automático ou o carro vai sozinho. Não, há ali uma zona em que eu sinto... que há ali qualquer coisa que em mim também tem que me desafiar. Que é aquilo que eu dizia há bocado, não haver palavras, do sentir que aquilo fica ali um bocadinho em terreno desconhecido, se quiseres. Porque lá está, porque se for uma escrita em que eu já... Aí é o tal best-seller, aí é a tal coisa mais... Porque eu, se eu quiser, também faço. Eu, se as pessoas quiserem. Há muita gente que, sabendo escrever, poderia fazer isso. Claro. Simplesmente opta por não o fazer. Simplesmente porque não lhe dá... Ah, porque depois é uma coisa entediante, sinceramente. Há maneiras mais interessantes de gastar o tempo, se calhar, do que a fazer isso.
Obrigado.
Pronto.
Fernanda, um arcanjo?
Não. A primeira parte era se a escrita nos aproxima de Deus. Eu não...
E se o editor, nessa relação...
Pois, mas a primeira parte. Primeiro, eu não sei se há Deus. Havendo Deus... Não sei se a escrita nos aproxima de Deus, nem sequer se o objetivo da escrita é aproximar-nos de Deus. Na minha perspectiva de leitora...
Deus digo num patamar sobrenatural, naturalmente.
E eu também uso Deus nesse sentido. Se a escrita nos eleva, não é? Eu acho que a escrita nos eleva, a terminologia divina, acho que nos eleva no sentido em que nos põe a pensar de uma forma diferente da nossa, e se isso é progredir, progredir é ascender. Agora... Eu não sei, eu acho que aquilo que me apaixona e me apaixonará sempre naquilo que eu gosto, que é a literatura, e é o que me faz acreditar mais nas pessoas, é ver a escrita não como uma forma de aproximação a Deus, mas como uma forma de aproximação ao outro. É o caminho mais curto para chegar a outra pessoa. Se eu quiser seduzir uma pessoa, eu vou escolher... Eu não faço isto, mas é um exemplo completamente atípico. Se eu quiser seduzir uma pessoa, eu vou escolher um poema extraordinário para lhe ler.
Muito obrigado. É? Bom, agora passávamos a palavra para esse lado, para questionarem a mesa. A mesa não, os dois.
Nós falámos imenso e dispersámos-nos muito, mas...
Então, mas... Posso passar-lhe o microfone? Né?
Há dois dias, é dos dias em que eu estou mais baralhadinha.
Estamos cá para esclarecer.
Quantas destas letras ou palavras, não letras, palavras, foram escritas em liberdade ou foram escritas por aquele pensamento do silêncio? Eu não tenho palavras para descrever.
Sim,
eu
não tenho... Essas... Sim. Sim.
Não vou fazer uma avaliação, não qualquer, gosto ou não gosto, é assim que eu vou fazer.
Claro.
Quantas palavras foram escritas naquilo que eu lhe perguntei? Depois, outra coisa que eu quero lhe dizer é que sim. Fui professora do primeiro ciclo durante 40 e muitos anos. Ensinei muitas crianças a ler. Elas aprendem, não ensinei nada, elas aprendem. mais que palavras.
Escritas em que... Como era a pergunta? Em liberdade?
Quais são as palavras que têm liberdade? Eu acho que é assim. Nós só podemos perder a liberdade de escrever. É a minha ideia. Eu escrevo as críticas até por muito no Facebook.
Sim. Eu gostaria, acho que essa, olha, vou pegar nessa última frase, que eu acho que é mais interessante, porque a primeira, o que me perguntou, fico muito sensibilizado com isso, mas eu não lhe sei responder exatamente, porque há aí poemas que foram escritos, evidentemente, eles são todos escritos em liberdade, no sentido inicial que eu dei, e que eu acho que as pessoas percebem, que é, a minha editora, não, mas a minha editora, escuta, deixa-me, a minha editora e as pessoas em geral não me vão fazer, ai, não ponhas aqui isto, porque senão alguém não gosta, ou alguém, não é nada disso, eu escrevo o que eu quero. Mas, deixa-me só agora, desculpe, mas na verdade, depois há a tal outra falta de liberdade, que às vezes quando eu estou a escrever, é o poema que se impõe. Eu não quero estar aqui a massacrar as pessoas com a história desse livro, portanto não vale a pena entrar por aí. Mas dou-lhe só, olha, isto já interessa para a maioria das pessoas, sim. E tem a ver com a censura e tem a ver com a liberdade de pensamento, toca em tudo. E ao mesmo tempo tem a ver com o processo criativo. Lembrei-me de dar este exemplo que é relativamente simples. Quando eu escrevo um poema, faço sempre... É assim, há aspectos em que nós não podemos, como é que eu ia dizer, ceder, que são os de, precisamente, a questão do gosto alheio, que é, por exemplo, e tenho muitos jovens, eu sou professor de faculdade e dou escrita mesmo, às vezes dou escrita, eles vêm ter comigo com os textos, etc. E há muitas pessoas que vêm ter comigo com textos, portanto, não sendo um editor, mas estou numa situação um bocadinho parecida com a da Fernanda. E de facto, uma das coisas importantes, sempre, que eu aconselho, e que não é fácil de seguir às vezes, mas que é, quando se tem um texto, não estar a olhar para um texto e dizer, ai, como é que alguém vai reagir? Ai, fulano tal vai se reconhecer, ah, então aquele não vai gostar, ou o outro vai começar a pensar em função daquilo que as outras pessoas, eventualmente pessoas implicadas nos textos, ou se vão reagir assim ou vão reagir assim, desculpem, isso não me interessa. Nem eu nunca escrevo a pensar nisso, nem ninguém deveria... É um pensamento que para mim está errado, isto é, eu não escrevo a pensar no gosto de A, B ou C ou D, nem sequer na reação de A ou B ou C. Nesse momento eu deixava de escrever. Se eu estivesse a escrever preocupado com o modo como A ou B ou C vão reagir, não por aí. Agora, por outro lado também, eu julgo que a escrita tem ali há uma força natural na escrita, volto a dizer... que se impõe a quem escreve e que não é... Esse livro, por exemplo, eu estava a escrever, foi um ciclo de um ano e meio, mais ou menos, e eu senti perfeitamente quando é que o livro estava pronto e quando é que, eventualmente, começar não se dá por isso. Eu fui começando a escrever e nem sabia o que é que aquilo ia ser. Eram poemas, pronto. Mas depois, no final, sim, no final eu comecei a perceber, não, isto já está... Havia ali qualquer coisa que já era quase... sente-se ali um exaurir, olha, lá está um verbo que se calhar hoje as pessoas não sabem o que é, o exaurir, por exemplo, e então não se põe num poema, não vou pôr isto, vou pôr outra coisa, está esgotado, esgotou-se e tal, pronto, é mais, isso as pessoas sabem o que é, e portanto limitação do léxico, mas portanto, e aí já senti, e nesse aspecto só publiquei isso em 2016, quando os poemas são todos de 2014, 15, os poemas são final 13 quase nada, depois muito 2014 e alguma coisa 2015, e esse livro sai no final de 2016, é óbvio, sim, mas estou a falar da escrita, do olhar para trás, isto é, uma coisa que eu faço também já agora é deixar passar pelo menos 6 meses antes de publicar alguma coisa. Sim, eu tenho um livro provavelmente que irá sair em fevereiro, março, e vou agora entregá-lo e estou a ver coisas que tenho ou não tenho. Mas daqui até outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não vou, o que eu escrever já não vai ser para esse livro e provavelmente não vou... São outras coisas, porque acho que é necessário haver alguma distância em relação àquilo que se escreve. Censura não faço e é muito difícil fazer. Vamos. Mas em relação a terceiras pessoas há sempre reações complicadas.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Eu peço só alguma brevidade para
ouvir outras pessoas a falar. Então.
Falamos no fim. Vamos falar no fim. Uma questão à Fernanda e de certa medida também tem a ver com o que o Fernando acabou de dizer. Quando se refere que está ou que estamos numa editora ou inclusivamente em júri de um prémio literário, e se nos deparam originais de livros que, ao nível estético e literário, não têm a ver connosco, e nós temos que fazer uma clivagem ao nível de um descentramento para avaliar, será que é possível de haver uma neutralidade pura e não estarmos contaminados pelo gosto, mesmo quando se faz a clivagem, e dentro dessa clivagem, os vários exemplares que lá estão? Este é o dilema que...
Não está, com certeza, à espera. Basta falar... Qualquer pessoa que me ouça falar 10 minutos percebe que eu não sei mentir. Quer dizer, sei, mas não vou mentir
difícil,
aqui.
É difícil, não é?
Não há clivagem pura, não há. Não há. Há todos nós, e isto na edição é como na vida. Talvez a gente ponha um bocadinho mais de esforço porque está no horário de trabalho.
E não só na edição, é qual... elaborar uma antologia.
Seja onde for, seja onde for, o que é o nosso gosto? A pergunta que está por trás da sua é: como é que eu construo o meu gosto? Se ele tem, é suficientemente eclético, ou se é uma coisa diminuta de uma classe literária, social, etc, etc. É essa a pergunta que está por trás.
E eu, para acabar, porque isto teria duas agora partes, que é a questão ética. No fundo, nós temos que ser, é o melhor que sabemos, não é?
Sim, o melhor que sabemos, mas isso vale também em tudo na vida. Quando estou a fazer um bolo, olha, é o melhor que sei. Mas na literatura tem que ser um bocadinho mais.
Na
avaliação de um original ou de uma coisa de um prémio literário, que é igual à avaliação, não é? O que nós temos que saber é, nós temos que ter suficiente conhecimento do que é a literatura num sentido amplo e do que é a literatura e das suas componentes. Porque um livro é uma partícula de um universo. Se aquela partícula acrescenta ou não a esse universo, é a minha preocupação. Se essa partícula acrescenta para 100 leitores, isso é o que eu faço na minha editora com o meu dinheiro. Num prémio literário eu tenho que perceber se essa partícula acrescenta, se calhar, a 10 mil leitores. Não pode ser uma coisa tão de nicho, tão... não é? Agora... que o meu gosto, e na verdade o meu gosto é o que eu sou, é a minha formação, vai contaminar o meu juízo, eu mentiria se dissesse que não.
Deixa-me só acrescentar isso. Nós ontem estávamos a falar disso ao jantar, o Carlos está ali até a brincar um bocadinho, mas é um brincar que é amargo ao mesmo tempo. No dia em que nós disséssemos que existe uma neutralidade pura no julgamento, já não era um ser humano que estava ali, era um robô. E hoje em dia a robotização pode ir para aí.
Mas há
concursos públicos, coisas assim. Ai não, há candidatos. Vem um aqui de Ovar, vem outro de Santa Maria da Feira, outro de Lamego. Ai não, isto vai ser julgado segundo critérios objetivos rigorosos. Desculpem, se forem pessoas que estão ali, homens, mulheres,
não é
com uma história atrás, é muito difícil. Então põem ali um robô a fazer de júri, ou tudo robôs, robôs júris, e os robôs têm lá, introduzem-lhes aqueles parâmetros, tens de avaliar se a pessoa é assim ou assado, se o... Nas máquinas é mais fácil avaliar, estou a ver ali os automóveis parados, um automóvel, se os pneus são assados, se o motor é assim ou assado. Aí se pusermos um robô a julgar outros, desculpem o termo, robôs que são os automóveis, que são máquinas, apesar de tudo, talvez seja mais fácil introduzir. Eu vou escolher um carro para comprar, tenho ali 5 ou 6, e ponho um robô, introduzo lá os elementos, as fichas, e aquilo sai-me ali uma folha de Excel. Olha, qualidades, defeitos, que é o melhor é este, pim. E aquilo são máquinas a julgar máquinas. Para julgar pessoas, custa-me um bocadinho, então ainda por cima no domínio estético literário, que sejam máquinas a julgar pessoas. Eu prefiro, apesar de tudo, arcar com o problema de serem pessoas com os seus preconceitos, a sua história, o seu sexo, a sua raça, tudo isso, todos os seus problemas, mesmo assim prefiro pessoas do que só máquinas, embora as máquinas me garantam de facto, não, há ali uma outra coisa, mas é uma discussão
subjetividade.
A sua pergunta, não sei como é que se chama, como é que é o seu nome? Vítor, a pergunta do Vítor eu acho que é atualíssima e é uma questão do século XXI, já não é do século XX, é a questão do século XXI. É esta questão das máquinas e é muito influenciado isto pela coisa da avaliação, nós agora temos esta mania, avaliar tudo. Se calhar esta ação também agora respondem a um questionário, vão avaliar a nossa mesa, se a mesa teve interesse, não, quais são as qualidades, é tudo avaliado.
Estamos
todos sempre a ser avaliados. Evaluation.
E, um moderador.
E portanto, antigamente as coisas não eram sempre avaliadas, nós estamos estamos sempre a ser avaliados, sempre. E, portanto, na realidade, daqui a uns tempos, eu já não vou estar cá, talvez nem a minha filha, mas os netos, se calhar sim, vão ser robôs a avaliar-nos e já não vamos ser robôs, não sei. Isto é muito estranho.
Só acrescentar uma coisa, não sei se acrescenta à pergunta do Vítor, que é, há truques, não é? Por exemplo, coisas em que eu... Imagino, não vou dar exemplos concretos, mas vou dar exemplos em geral. Há um género literário de que eu sou muito boa leitora. Se me chamarem para um júri desse género literário, e se me chamarem para um júri, por exemplo, de ficção científica, de que eu não sou boa leitora, eu prefiro ser júri na ficção científica, porque aí o meu gosto pessoal vai influenciar menos o meu conhecimento técnico da obra do que no outro género que eu conheço mais. Mas isto são pequeninos truques. E isto tem, como muito bem disse, a ver com ética, não é? Só que nesta... Isto não é ciência, isto não é um laboratório. Aqui é muito difícil, é muito individual. Tem muito a ver com a ética na literatura, nas coisas do pensamento, nas coisas do intelecto, que é uma palavra que também se perdeu, tem muito a ver com uma ética pessoal e que remete para conceitos antiquíssimos e sobre os quais eu adorava falar, como honra e coisas assim, mas não tem nada.
Carlos, eu não sei quanto tempo é que ainda temos, ainda dá para mais uma ou duas questões ou estamos no limite? Sim?
Ah, pá, maravilha.
Não, ainda temos tempo. Portanto, podemos alargar ainda aqui a discussão um bocadinho
e
mais.
A honra tem aspectos muito positivos e outros negativos, é conforme, não é? Mas pronto.
Não,
é muito complicado.
Do ponto de vista de um profissional. Que
sim,
é,
sim, eu sei.
Eu não me deixo.
Mas eu estava a ligar para tudo, para a política, para a economia. Tudo.
Parece que não há mais complicado. Nenhuma questão ali da parte do público.
É muito complicado. Mas não vamos por aí. Não, eu respondo já, desculpe lá, eu tenho que entrar em diálogo consigo. Posso falar agora? Desculpe. Não é isso que eu estou a dizer, isto é, neste caso, por exemplo, em particular nesse livro, eu aí tenho muitas palavras. Está bem, mas eu dou-lhe o exemplo, tenho que falar do livro para lhe dar o exemplo, porque é o que eu escrevo, não é? E ao falar desse livro, neste aspecto, vai encontrar aí de certeza palavras que não está habituado a encontrar, são palavras científicas relacionadas com a medicina, porque o meu percurso, eu estive em medicina, não posso sair daí. A minha vida foi 4 anos no curso de medicina, falta-me um ano e meio para acabar.
Filho
de médico. Portanto, entre os meus 17, 18 e os meus 21, tive a medicina e o meu vocabulário normalmente está muito influenciado por isso. Portanto, é normal que aí vá encontrar essas palavras. Mas eu não substituo, diga-me o seu nome, desculpe que eu não fixei. Alice, deixa-me só dizer isto. Eu não substituo cansado pelo exaurido. Isso tem uma resposta. Não substituo. Se eu quiser pôr cansado, eu ponho cansado. Sim. Sim. Não, desculpe. É que eu percebi o que estava a querer dizer. Mas
a função não pode ser didática.
Não é, não pode ser por aí, desculpe. Não é essa a minha atitude. Não é. Ou seja... Está bem, mas eu aí só posso falar de mim. Eu não quero, também não tenho a pretensão de ser, de condicionar os outros escritores. Eu só falo por mim. Eu, como escritor, só falo da minha escrita. Não vou falar do que é que A ou B ou C devem ou não devem fazer. Era o que faltava. Não tenho essa prosável. Isso é uma pretensão muito grande. Mas eu não substituo. Não, mas é que isto é importante. Porque toca-me no que eu acabei de dizer há bocado. Desculpe. Aquelas pessoas que escrevem, e isso para mim, desculpe lá, vou dizer o que penso. Para mim isso é má literatura. Que é aquele escritor que diz, eu estou cansado. Ah, não, esta palavra vou pôr. Há uma amiga minha jovem, uma miúda, não, obviamente ninguém conhece, vou dizer quem é, e às vezes eu critico-a por causa disso, e até brincamos, é pá, tu escreves uns textos, pões aí umas palavras difíceis só para quereres usar palavras caras. Não, esse escritor que diz, estou cansado, ai não, estou exaurido, só para pôr uma palavra mais... Não, isso para mim não é má literatura.
Aliás, isso é um dos erros.
Não é boa literatura. O texto tem que ser o texto... Sim, nota-se imenso nos jovens para mostrar a coisa, então vou pôr exaurido, assim umas palavras todas rebuscadas.
É típico dos jovens.
Não, isso não. Não é essa a atitude, Alice. O texto tem que ser aquilo que é, natural. simplesmente, se o exaurido fizer parte, faz. Se for o cansado, provavelmente na maior parte dos casos o cansado até faz mais sentido do que o exaurido. Não é por aí. Um texto é uma coisa que tem que ter, é um todo orgânico, é como um corpo, é como cada um de nós está ali. Estou a olhar para vocês, olhem para mim. Isto é, e nós sentimos num texto, e a Fernanda, como editora, sente, e nós sentimos muitas vezes com a prática, aquilo que num texto fica, o chamado ficar mal ali como um postiço, como uma coisa que nós vemos alguém que tem o nariz de outra pessoa ou umas orelhas postiças e dizemos, pá, aquilo ali não cola. Aquela expressão que é muito intuitiva, pá, isto está muito bem, mas há aqui uma frase que não cola, que não
soa
fica
mal.
Bem. E soa mal.
Percebe-se que é natural.
Isto é
não
qualquer,
está
coisa,
ali.
É qualquer coisa que nós sentimos como um todo orgânico, é como um corpo, é como eu digo, é como um corpo, como um animal, como uma planta. E em que nós, havia aquela anedota, antigamente, anedota, uma história que se contava, era os olhos da não sei quantas da Elizabeth Taylor, ou o nariz da não sei quê, a boca da Marilyn Monroe, ficava uma mulher perfeita. Não era, era um monstro. Porque era qualquer coisa de artificial, postiço, está. Não é, tem de ser. É muito
posso
difícil.
Posso só dizer duas coisas. Partindo do princípio que não há mais perguntas, ainda em relação. Ah, então? Desculpe. Não, eu ia terminar em beleza, mas.
Diga. A minha questão é realmente
a mim.
E tem a ver com aquilo que disse durante a sua intervenção. Sobre a forma como, ao longo dos 20 anos da Cotovia, fez...
30.
Fez muitas apostas e enganou-se imensas vezes. E as vezes em que não se enganou foram aquelas vezes em que a literatura fez avançar o mundo. E a minha pergunta... Um bocadinho. A minha pergunta é realmente isso. Mas que critério? O que é que acontece para a literatura fazer avançar o mundo? São os prémios que ganhou...
Não.
São
não.
O facto de estar editado em 30 línguas é...
Não, não, aliás, uma vez, preâmbulo de resposta à sua pergunta.
Eu queria só acrescentar uma coisa na minha pergunta.
Então, livros da Cotovia muito premiados não há? Qual era a outra coisa?
Sim, muito publicado.
Traduções em 30 línguas não haverá? Haverá em 4 ou 5 livros? De qualquer maneira, não. O acrescentar à literatura...
O que é que lhe dá, portanto, essa convicção? São, enfim, se não são esses casos, é o ter ganho um prémio, é o ter um feedback positivo do público, é o vender 10 mil livros. O que é que faz avançar o mundo?
Não.
E por outro lado, desculpe só, porque na verdade são duas questões que estão interligadas. Por outro lado, dentro daqueles muitos enganos, nunca se sentiu desassossegada por, na verdade, alguns desses enganos poderem ter estado certos e, de alguma forma, no mundo em que vivemos, em que tudo é um bocadinho, ou acaba por ser um bocadinho manipulado, aquele não vingou como devia ter vingado, e foi outro que acabou por vingar e na verdade, se calhar até nem o merecia. Era isso. Muito obrigado.
Sim e não. Então, vou responder primeiro à primeira parte da pergunta sobre o que é que me faz a mim dizer que, em alguns momentos, em 30 anos de história de edição, eu acho que acrescentei com o meu trabalho... Atenção, não é com o meu trabalho, é com a divulgação do trabalho. O meu trabalho é a divulgação do trabalho de outra pessoa. Eu sou um intermediário. Um intermediário com um sentido crítico, mas o meu papel é esse. Eu não escrevi os livros que acrescentaram alguma coisa, acho eu, à literatura portuguesa. O que é que, para mim, é muito difícil responder com precisão e sucintamente ao que me pergunta, mas é um conjunto de coisas... Eu imagino que seja como em qualquer outra profissão em que se tem tarimba, a gente perceber que está no caminho certo e é uma intuição que é quase certeza. E que depois se verifica ser certa, não porque vende 10 mil exemplares, mas porque tem das pessoas que eu mais considero, e eu não sou burra nem parva, a opinião melhor que poderia haver para aquele livro, para aquela obra naquele momento. E isso faz-me pensar que aquilo funciona, que recorre. Se a isto se acrescenta 10 mil leitores, esqueça, na Cotovia não me lembro. Uma vez uns não, era maravilhoso. Eu ficava, eu desconfiaria, mas
não, também não.
Mas sim, seria muito bom. Mas quando a coisa quando sim.
Também é um preconceito. Você vai vendo muito é mau. Não, pode vender muito e por acaso até é bom. Por acaso.
Por acaso.
Mas não há relação nenhuma das coisas. Isto é, pode acontecer ou não?
Há uma relação. Oh, Fernando, eu não consigo responder àquele senhor se entrarmos nesta discussão, que é, a partir do momento em que nós definimos aqui, ou conversámos aqui, que a generalidade das pessoas tem um déficit de pensamento correspondente a um déficit de linguagem, aquilo que mais vende está de acordo com o gosto destas pessoas.
Mas pode haver um caso em que foi feito um filme, não sei o quê.
Sim, pode.
Cervantes continua a vender milhões.
Ninguém leu. O Dom Quixote é o livro menos lido da história da humanidade.
Não sei, mas, mas é o mais vendido em língua espanhola.
Bom, mas então, a segunda parte... Portanto, de que forma é que eu sei que acrescenta? Tenho esta intuição e depois ela é confirmada desta maneira muito... falta-me o termo, muito, muito particular e muito das pessoas que são especialistas nestas áreas. Eu estou a falar consigo agora, estou a basear-me num livro de poesia concretamente, não é? Em que me aconteceu isto, mas poderia ser uma tradução dos clássicos, como aconteceu na Cotovia. Eu tenho a certeza que a tradução do Satyricon, de que o Marcelo falou logo no início, acrescentou, porque não havia nenhuma boa tradução do Satyricon, que é um livro hilariante e que é uma vergonha que não seja um best-seller, porque é de chorar a rir.
E é um livro que tem a mesma atualidade hoje, como
hoje,
tinha
há
2000.
Portanto, eu tenho a certeza que aquela tradução acrescentou ao património cultural português, porque não existia. Está bem? Mas aí é fácil, porque estamos a falar de uma coisa que já asseguradamente é boa. Quando eu publico a poesia reunida do Manuel Rezende, que estava dispersa, que é um poeta que ninguém conhecia, e todas as pessoas que me interessam dizem coisa extraordinária, até pessoas que não gostam de mim, ainda que não tenham gostado, mas vêm-me dar os parabéns, eu penso, olha que bom.
Fiz um bom trabalho.
Segunda parte da pergunta, ajude-me. Ah, eu estou convencida que errei, mas o erro não é meu. Isto é, a partir do momento em que eu publico um autor, eu não errei, eu escolhi bem, não é? Ou mal, porque também me arrependo de alguns autores, e isto acontece, parênteses também, que é muito diferente um editor, sendo eu a mesma editora, que publica o primeiro livro de uma pessoa, ou publicar o quarto livro de uma pessoa. Porque no primeiro livro de uma pessoa há toda uma expectativa em relação ao segundo, que não está naquele livro, mas está na nossa cabeça, que é, há aqui um potencial extraordinário. E já me aconteceu perder um ano e meio de trabalho com um autor para que o primeiro livro saia bem, e depois o segundo livro é um desastre e eu própria já não tenho tempo, paciência nem esperança naquela pessoa. Portanto, eu aí falhei, embora tenha apostado naquele autor. O contrário, não foi, mas não foi isso que me perguntou. O que me perguntou foi se eu, publicando um autor bom, mas que não vinga, não me arrependo. Não me arrependo, porque a minha editora é uma editora pequena, de nicho, e é uma editora que tem e teve nestes 30 anos muito a função de alavanca para outras editoras. Ou seja, na Cotovia nós lançámos muitos autores que depois os grandes editores com poder que eu não tenho, que nós não tínhamos, eu e o meu marido, que entretanto morreu, não tínhamos para os manter. E portanto nós lançámos-los, trabalhámos com eles e eles foram para editores maiores. Então, no seu direito, se eu me arrependo disso, não me arrependo, faz parte do meu trabalho. Depois há outras coisas que não vale aqui muito a pena falar, porque quer dizer, são as petites histoires, que é, se me arrependo de ter publicado algumas pessoas, porque na verdade eu senti que me traíram. Ai, sim, claro. Mas isso ainda é um mecânico de automóvel também se arrepende de ter mudado o pneu da pessoa.
Ainda temos a oportunidade ali para mais uma questão e depois terminamos. Faz favor.
Já nem me lembro, eu queria acabar em beleza e ia dizer aqui uma coisa, esqueci. Eu ia dizer uma coisa boa.
Bom, boa tarde. Falou-se há pouco, nomeadamente a Fernanda, e concordo plenamente, sabendo que muitos dos bons projetos literários partem de editoras alternativas. Eu pergunto, onde é que fica a liberdade da palavra quando a gente vê sucessivas instituições que têm a obrigação de divulgar essa mesma palavra, Ministério de, sem secretários de Estado da Cultura ou ministros, independentemente, o próprio PNC, bibliotecas públicas, o que é que fazem? Então, dão sempre apoio e dão a palavra aos grandes grupos. Por isso, felicito realmente autarquias como a de Ovar que apostam neste espaço de debate e de divulgação da literatura. Obrigado.
Eu não sei se isso é uma pergunta, é?
Não, é
uma pergunta. É um statement, como agora se diz. Mas, se quiser, eu posso acrescentar alguma coisa a isso. Eu acho que tem toda a razão e que as autarquias têm uma importância enorme. Eu sei que, por exemplo, existem em Portugal 303 bibliotecas, muitas delas são equipamentos, é assim a terminologia, edifícios, na verdade, muito bons, com muitas valências, também é a terminologia atual. Bom, e não compram livros desde 2007, a partir do momento em que deixou de haver financiamento direto do Ministério da Cultura e passou a ser, estão dependentes das câmaras. Que tipo de burocracia é que isto inclui? Eu não sei. Se isto é prejudicial para os editores, é, mas é aí, devo dizer, é tão prejudicial para mim, que sou uma editora pequenina, como para um editor grande, não é? Não acho que aí nós estejamos em campos diferentes, a menos que eles tenham, não acredito que tenham, modos de chegar diferentes dos nossos. Sim, é difícil, e nos países mais civilizados, e não só, nos países nórdicos, desde sempre, uma forma de viabilizar a edição de qualidade é comprar à partida pelo Estado, tal como fazem com o livro escolar. São as verdadeiras sociais-democracias, funcionam assim. Viabilizam a edição pequena, a edição de qualidade, não é necessariamente pequena. Um grande editor pode ter uma chancela de muita qualidade, e tem. Há editores grandes que têm. Mas o que fazem é garantem a aquisição dos livros para as suas bibliotecas. Parecendo que não, numa tiragem, e é disto que se trata em países pequeninos, como a Dinamarca ou a Suécia, poderia ser Portugal. Se numa tiragem de 800 exemplares, o Ministério da Cultura comprar 300 a preço de custo para as bibliotecas, o editor, a partir daí, tem os custos quase pagos e pode editar a respirar, não é? Não está a ganhar dinheiro, está só a não perder. E isso faz toda a diferença. Claro que isso implica uma série de coisas e ideologicamente, etc. Eu queria acabar em beleza.
Para terminar, então faz favor.
Mas eu já não me lembro o que é que ia dizer.
Então estamos mal. Então estamos mal. É a oportunidade. É a oportunidade. Bom, enquanto a Fernanda pensa no improviso.
Não, era qualquer coisa.
Quero agradecer mais uma vez a vossa presença. É um prazer muito grande sempre estar aqui. Já não é a primeira vez que estou. Agradecer, permitam-me aqui um agradecimento especial ao Carlos Granja pela maneira heroica, persistente, como tem construído, e mais do que construir, aumentar este festival, quer ao nível dos convidados, quer sobretudo o esforço local que é feito para que as pessoas assistam. E portanto, Carlos, um abraço muito forte, agradecido também pelo convite formulado. E agora sim vamos terminar em beleza
com o que,
com o que a Fernanda vai dizer. Fernando, obrigado também pela tua presença, é sempre um prazer ouvir-te. E pronto, muito obrigado, boa tarde a todos.
Então, não, é uma coisa muito simples que eu acho que é acabar em beleza, porque eu senti-me muito bem quando eu vi isto, que não é uma originalidade minha. Nós somos pessoas de letras, que estudamos letras, e se calhar muitos dos presentes não. São. Não, pronto, azar. Mas uma das coisas que acontece. Mas estas pessoas com certeza ou estudaram ou sabem, não sei o quê, ou têm interesse. Uma das coisas que nós, a partir do momento em que decidimos em casa que vamos para letras, ouvimos, é que letras são tretas, não é? E eu vivi com este nuvem, este fardo horrível desde os 14 anos, a pensar, letras são tretas e como é que eu vou responder? E eu não tinha resposta para isto. Até que um dia... exatamente, por isso é que isto é acabar em beleza, porque eu tenho a resposta agora para isto. E vou divulgá-la. E uma vez um professor meu, de mestrado já, na Faculdade de Letras de Lisboa, na chamada Clássica, estávamos todos a falar sobre isto e a brincar, e ele disse, é um perfeito disparate vocês não terem resposta para isso. A razão por que se vai para letras é só uma, é as pessoas que vão para letras têm a possibilidade de conviver durante 4 anos, no meu tempo era 4 anos, 4 anos com os espíritos mais extraordinários que habitaram o planeta. E então eu acho que ser editor... Estão na nossa biblioteca. Eu acho que ler, escrever, que também é uma forma de dialogar com esses espíritos extraordinários, frequentar bibliotecas, fazer festivais literários na província, muito mais do que em Lisboa, no Porto, não tem interesse nenhum, que está cheio de festivais. Conversar sobre isto é evocar os espíritos mais extraordinários que estiveram neste planeta, verdadeiramente. E eu acho que isto é acabar em beleza, não é?
É para recordar que a seguir vai haver sobre outra mesa e, portanto, faço uma pausa, mas mantenham-me por aqui. Muito obrigado.
Bem, eu peço só agora 10 minutinhos para fazermos aqui a transição para a nova mesa. Não fujam, não se vão embora, vamos ter Manuela Gonzaga com a moderação da Isabel Neri. E, portanto, a Cristina Almeida Ceroro aconteceu um problema, teve um percalço de saúde e, portanto, não vai poder estar presente, mas vamos ter uma conversa também muito interessante com a Manuela. Muito obrigado ao Marcelo Teixeira, à Fernanda Mira Barros, ao Fernando Pinto Amaral. Uma grande mesa, uma mesa espetacular. Eu acho que ficou patente porque é que convidei a Fernanda para estar aqui presente. Além desta homenagem ao André Jorge, atenção da grande cotovia, foi uma homenagem também que aqui deixámos. E também como aqui foi transmitida uma homenagem a estas editoras independentes, fazem um trabalho fantástico. Não é? Quem consegue vender, por exemplo, a Odisseia do Frederico Lourenço no 15 dias, em 15 dias foram 2 mil exemplares, num mês foram 3 mil exemplares, é mesmo de louvar, e muitas editoras assim, alternativas e, como eu costumo dizer, marginais no bom sentido, que existam. O Festival de Ovar, o Festival Literário de Ovar é marginal, mas existe e está realmente, como diz o Marcelo, está a consolidar-se. Mantenham-se por aí, as mesas continuam. E quem quiser estar, a Fernanda, ela tem um livrinho também, está disponível, se quiserem procurar. E o Fernando tem o seu livro de poemas, estão lá alguns, e dão autógrafos, portanto, estejam à vontade. Até já.